satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio Duas Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug 700 de hoje. Lembrando sempre que, bom, primeiro esse é o programa número 177.
Isso.
E que se você tiver dúvidas de informática, ou mesmo alguma dica, algum site interessante que você tenha descoberto, porventura ainda suas navegações na internet, e queira compartilhar esse site com os demais ouvintes, dúvidas então, dicas, etc., você pode mandar para o info@radioeldorado.com.br, tomando cuidado de, no campo assunto do seu e-mail, escrever o nome do programa, ou seja, Plug 700.
E lembrando sempre que a maioria das dicas que os ouvintes nos passam acabam sendo transformadas em infodrops, que são aquelas pequenas gotas de informática que a gente dá ao longo da programação, tanto da Rádio Eldorado AM quanto da FM.
E o registro... Essa é uma boa dica, né?
Uma boa dica.
Não pode ser uma dica
não, mas
qualquer.
Olha, o pessoal
mas normalmente eles têm mandado assim, boas dicas.
Não, mas o pessoal tem mandado dicas interessantíssimas. E lembrar o seguinte, se você entrar no site www.intermatica.org e clicar em infodrops, aí você vai ter, acho que já estamos chegando perto do número 600, viu?
Por aí.
Quer dizer, umas 600 dicas, que aliás estão em ordem simplesmente cronológica, portanto a pior maneira de ordená-las, mas tem lá o mecanismo de busca do Google.
Mas há uma chance, quer dizer, existe de certa forma uma utilidade no fato delas estarem em ordem cronológica, porque é óbvio que talvez as primeiras dicas, as
muitas
que
ficaram delas,
perdidas lá para trás no tempo... Elas podem estar, obviamente, desatualizadas, já que a internet é um processo extremamente dinâmico, né? Um site, às vezes, fica 1, 2 anos no ar, não tanto tempo quanto o nosso programa, tá certo, Luiz? Então, o cara vai lá, pega lá uma dica de 2 anos atrás, ela já não está mais no ar.
Agora, o gozado é o seguinte, que o Tony Rosado nos mandou uma dica, que aliás, muito boa, para cálculos, inclusive, de custo financeiro de uma viagem, por exemplo... que é o www.webcalc.com.br.
Ah, sim.
Aí eu falei, Webcalc?
A gente já tinha usado essa.
Esse nome não me é estranho. Aí sabe o que eu fiz?
Uhum.
Eu entrei no www.intermatica.org.
E procurou o Webcalc lá.
Webcalc, e estava lá. É uma das primeiras dicas.
É uma das primeiras. Essa por acaso, ainda está no ar. E é realmente um excelente site.
De cálculo, de qualquer tipo de cálculo, fazer, inclusive esse cálculo de cálculo financeiro de uma viagem.
Para fazer cálculos financeiros, né? Aqueles tipos de cálculo que você... você foi numa loja... Aí os caras te ofereceram um determinado produto à vista por R$1.000. Ah, mas a gente também parcela. Ah, parcela, sim, mas sem juros? Não, com juros. Tá. Então, qual é o plano que vocês têm aí? Ah, a gente pode fazer isso aí em 12 vezes de R$123. Aí você até acha interessante, faz o negócio. E depois você quer saber, ou até a priori você quer descobrir qual é a taxa de juros que essa loja está praticando. Não é? Quer dizer, 12 vezes R$123, se você fizer o puro e simples produto, 12 vezes 123, vai dar lá mil, enfim, mais de R$1.000 com certeza. Né?
Mas será 1.400 e pouco.
É, 1.400 e pouco. Mas será que vai dar? Será que esse juro está adequado? Pois é, o cálculo não é tão simples, porque na realidade nesse cálculo o juro é composto, né? Ele é composto mês a mês. Então, para você ter uma noção de qual é a taxa de juros que está sendo praticada, você pode entrar, por exemplo, nesse site Webcalc e entrar com esses valores. Valor à vista 1.000, valor da prestação 123, número de períodos de financiamento igual a 12, né? Aí ele vai te dizer qual é a taxa de juros. Aí vê se a loja está praticando juros dentro do mercado ou não, né? Então, para esse tipo de coisa é bastante interessante um site como esse, né? Como o Webcalc, um site que tenha essas calculadoras financeiras, né? São bastante úteis, principalmente hoje em dia. Tá certo?
Agora... A Cristiana Melo Cerchiari, Tarcísio, diz aqui, um ouvinte, o Tiago, pediu informações sobre o leitor de tela Talks.
É aquele que era para celular, pelo jeito?
É, exatamente.
Tá.
Agora, a Cristiana dá uma boa dica, diz, olha, tem um site www.lerparaver.com, que trata de todos os temas relativos ao deficiente visual e onde ele pode baixar o Talks e ler as informações a respeito dele. Então, essa dica da Cristiane é até mais genérica do que só para isso, porque esse site, eu dei uma visitada no Ler para Ver, repito, www.lerparaver.com, e é um site que tem um monte de coisas interessantes, extremamente interessantes.
Tem um e-mail interessantíssimo aqui do Sidney, né, do Sidney Provenzano, de Atibaia, a respeito de alguém, pelo menos, não alguém, mas a filha de alguém que deve nos adorar, né, pelo menos, entre aspas.
Agora, lendo muito rapidamente, diz assim, em primeiro lugar, parabéns, No final do último ano, vocês abordaram alguns cuidados que os pais deveriam ter em relação ao uso da internet pelos filhos. E realmente a gente está alertando sempre o tempo todo a respeito desse problema.
Continuaremos abordando.
Diz, no final do último ano, vocês fizeram isso, tá? Acredito que o tema é de tão interesse que vocês deveriam dedicar um ou dois programas a respeito disso. Nós vamos fazer isso. A título de exemplo, diz o Sidney, certo dia peguei um táxi e o motorista começou a contar com orgulho que comprou um micro para sua filha. E esta passou a estudar mais, inclusive nas madrugadas. Perguntei onde ficava o micro e é claro que estava no quarto da princesinha. Perguntei se tinha internet, e é claro que sim. Perguntei se ele ou a esposa sabia usar o micro, eles responderam, sim, desde que com a ajuda da princesinha.
Certo.
Comecei então, diz o Sidney, a comentar algum dos cuidados mencionados no programa Plug 700. E o papai começou a exclamar, jura? Fala sério? Tá brincando? Até concluir que, número um, passariam o motorista e a esposa a ouvir o Plug 700. E número 2, a princesinha teria o micro transferido do quarto trancado para a sala, em local de fácil acesso para toda a família.
Que é o que a gente sugere.
E 3, e o tempo de uso do micro passaria a ser controlado.
É isso mesmo.
Aí diz, nem preciso comentar que a princesinha, que eu nem conheço, deve adorar vocês dois, né?
Quem são esses dois chatos que fizeram isso?
Agora, mais uma vez, viu, Sidney, quando você fizer isso, aconselho o pessoal a fazer uma visita para aquele www.antiuso.com.br, que é um pessoal que bolou o seguinte, falou assim como tem o anti-spyware, antivírus, etc., por que não o anti-uso, que é aquele software nacional, por sinal em português, que justamente limita o tempo, limita os sites que podem ser visitados, ou seja, coloca um controle sobre a princesinha, né?
Tá certo. Ele diz aqui, finalizando o e-mail dele, Perudi, finalmente, caso conheça algum bom programa musical, simulador de bateria, free, né, gratuito, por favor, indique um endereço para download. Olha, Sidney, existe, viu? Eu não sei se é bom, porque eu não sou baterista, mas eu gosto muito de música, de programas e sites que se relacionem com música. De um modo geral, eu vivo fuçando esse tipo de coisa. Eu vou procurar com calma, viu, Sidney? Eu lembro que eu já baixei um programa que é um simulador de bateria. Assim, para brincar é legal. Eu não sei se ele simula a ponto de você ligar a saída de som do seu computador num sistema de amplificação, e aí você ter realmente um som de uma bateria eletrônica, né? Sei lá, algo parecido. Eu não acredito que chegue a tanto. Mas para se divertir, eu me lembro que eu baixei já um programa assim.
Você se lembra daquele ouvinte que mandou, inclusive, a possibilidade de ter um piano virtual? Parece que no piano dele tem um dos botões.
Tem um simulador de bateria lá também.
De bateria, né?
É um dos infodrops. Eu começo procurando, viu, Sidney? Nos infodrops, no www.intermatica.org, procure ali piano eletrônico. Põe a palavra-chave piano eletrônico, você vai achar um programa que é um simulador de piano e que tem também a função, na verdade, de piano não, de sintetizador, né? E aí ele tem a função também de bateria eletrônica, se não me engano.
Inclusive o autor desse piano mandou depois um e-mail dizendo, olha, eu me inspirei em fazer esse piano lendo um artigo antiquíssimo numa revista de um doido que fazia isso com um computador de 8-bits, depois descobri que o artigo era meu.
Era seu. Outra dica, viu, Sidney, você entrar no Google, escrever bateria eletrônica, programa, download, né, essas palavras-chave, ou se não achar nada na língua portuguesa, escreva electronic drums. Né, electronic drums, né, bateria eletrônica, né, no caso em inglês aí, que você provavelmente vai achar também alguma referência a respeito. Termina ele aí o seu e-mail dizendo, um postscript aí, certo domingo me assustei ao ver um doido parecido com o professor, no caso o professor Peruíde, falando sobre panela de pressão no programa do Faustão. Era verdade, sim. Era ele mesmo. Era ele mesmo.
Foi o maior mico que eu paguei na minha vida, porque agora todo mundo me conhece como sendo o cara que
o cozinheiro
foi
da panela de pressão.
Panela de pressão do Faustão. Agora, Tarcísio, agora há pouco a Cristiana deu aquela dica sobre o ler para ver, né? E o José Inácio Laurini, ele diz o seguinte: eu sou cego desde 1979 e uso o computador desde o Apple II Plus, nossa,
tá.
Que tinha justamente naquela época o sintetizador Echo.
Certo.
Como o mundo da informática tem evoluído a passos largos, e eu também vou evoluindo a passos lentos, eu usava até ano passado no meu micro o Windows 98 e o programa Adaptec Direct para eu formatar CDs, para trabalhar como se fosse um disquete, onde eu colocaria MP3 e outros arquivos grandes.
Certo.
Hoje, estou usando um micro com Windows XP, com vários sintetizadores de voz, mas não tenho mais o tal Adaptec Direct, que era justamente aquele para gravar o CD, né?
Certo.
Fui procurar o tal programa nas lojas, eles disseram que está obsoleto e aconselharam usar o Nero. Lembrei-me que no site lerparaver.com, que é aquele mesmo indicado pela Cristiana, existia um Nero para uso dos cegos, mas nada encontrei. Então atenção, pessoal do site Ler Para Ver, veja se vocês tiraram ou se eventualmente vocês esconderam, né? Porque comprei uma cópia do Nero e tem um programa INCD4, tentei instalá-lo, INCD, né?
Uhum.
Tentei instalá-lo, mas não consegui por ser difícil para mim. Existe um outro programa mais fácil e simples?
Olha, que não seja o Adaptec Direct e o... Porque, se não me engano, o Adaptec Direct era um programa que vinha junto com aquele Easy CD Creator.
Que eu uso até hoje no meu Windows 98.
O Easy CD Creator foi uma espécie de precursor. Era o programa antes do Nero mais utilizado quando surgiram os primeiros gravadores de CD.
Tanto é que naquele meu computador bichado, mais antigo, quando eu comprei o gravador de CD, que não comprei na hora, ele veio depois. Veio com o software, veio com o CD do Easy CD Creator.
Viu, José Inácio? Então, eu sugeriria, se você quisesse... Tá obsoleto? Tá, tudo bem, mas você já se adaptou ao programa...
Adaptec Direct,
você pode buscar... A partir da busca, achá-lo, melhor dizendo, a partir da busca do Easy CD Creator. Easy de fácil, EASY.
Escrever exatamente no Google isso, né?
Easy CD
EASY,
Creator.
Com Y no fim, CD, Creator.
Creator. Agora, o INCD, ele realmente é um pouco mais complicado em termos de uso do que o Direct, lá, o Adaptec Direct, mas ele faz basicamente as vezes do Adaptec, as mesmas funções do Adaptec Direct. E com relação também se existe alguma coisa mais simples e mais fácil, olha, eu nunca usei, mas eu já vi pessoas utilizando no Windows XP, né, eu não sei qual... você está exatamente usando o micro com Windows XP. Usando os próprios sistemas de gerenciamento de gravação de CD do Windows XP para trabalhar com CDs RW. Ou seja, no próprio Windows XP, você pode tratar os CDs como um drive. E gravar e desgravar coisas, formatar CDs,
agora,
desde que seja
um
RW.
Você pode fazer, inclusive, a famosa história de copiar e colar. Quer dizer, você abre o CD como se fosse um arquivo, você pode copiar e colar. Só que na hora que você cola, ele fica colado virtualmente no CD. E depois que você clica com o botão direito em cima daquilo que esses arquivos podem ser gravados, aí aparece aquele menu flutuante onde você diz grave no CD realmente.
Né? Isso se for um CD-R.
E mesmo no CD-R, dá para gravar e depois gravar outra coisa em cima, depois gravar mais outra coisa,
tá.
Desde que você não atinja o limite total de capacidade do CD.
Agora, se fosse um CD-RW, né, e era basicamente, acho que essa a principal finalidade do CD, do Adaptec, era você usar um CD-RW, né, aquele Rewritable, como sendo uma extensão, um drive a mais para o seu computador. Então, com o RW, eu acho que ele também tem a função de formatação, a função de apagar, enfim, tratar exatamente os arquivos de um CD RW como se fossem arquivos de uma unidade removível, um disco removível, um outro HD, entre
agora,
aspas.
José Inácio, eu vou te dar agora um conselho um pouco mais recente, que eu estou começando a migrar para isso. O mesmo pendrive de 1 giga que eu comprei há pouquíssimo tempo atrás por R$150, eu comprei um pendrive idêntico a esse outro dia por R$50.
É, às vezes vale mais a pena você ter um pendrive do que ficar martelando.
Eu estou pensando, como ele usa muito para gravar MP3, eu estou pensando se não é o caso de você usar um pendrive, viu? Se não é o caso de você comprar um pendrive, um ou dois, tá? E começar a usar. Que esse realmente você grava e desgrava, porque esse realmente é como se fosse um mini HD que você coloca no chaveiro, né?
Exatamente.
Então é uma coisa bastante útil, né?
Tá. Tem tempo para mais uma duvidazinha aqui? Na realidade, a gente tem acho que é uma dica aqui do Luiz Carlos Lucena. Diz que clicou em algum link.
Ah, não é uma dica, não, é uma tragédia.
É uma tragédia. Ele clicou em algum link, em um ícone baixado no Emul, né, que é aquele programa de compartilhamento P2P, tipo Kazaa, né, tem o Emul e tantos outros. E aí nasceu uma nova barra de ferramentas no meu Explorer, igual a do Google. Ele disse que já tem 3 agora. O Google, o MSN, que ele também não pediu, e essa que tem o título Multimídia. Como faço para retirar essas intrusas? Abraços, Luiz Carlos Lucena. Bom, essas barras que foram colocadas aí sem a sua permissão... Bom, a do Google, se não me engano, tem o programa desinstalador da barra de ferramentas do Google. O Google não é um intrometido, não. Ele não coloca a barra... Você provavelmente algum dia, sem querer, clicou na instalação do Google Toolbars e acabou. Mas é possível, se você for lá no botão iniciar... painel de controle, adicionar, remover programas, é possível você achar lá o Google Toolbars e pedir a desinstalação a partir dali.
Acho que é MSN também, viu?
O MSN também, se não me engano. Agora, essa outra multimídia, aí o ideal seria você passar um programa anti-spyware, né, do tipo Aware ou do tipo SpyBot, porque provavelmente ela se intrometeu mesmo e aí um desses programas é capaz de removê-la, tá?
Bom, vamos agora a mais um rápido intervalinho do programa 177 e a gente volta já já com o terceiro bloco.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Nosso querido ouvinte e colaborador incansável, o Hélio Nunes dos Santos, nos remete a um site muito rico em GIFs animados. Bem, GIF, para quem não sabe, é um formato especial de imagem bastante utilizado na internet, que permite de forma bastante simples criar-se animações. Nesse site você encontra as animações catalogadas de maneira sistemática, tornando fácil encontrar aquilo que você procura. O endereço é gifsanimados.com.sapo.pt. Bem, um link direto para esse site você encontra também em www.intermatica.org e a partir dali clique no link referente ao Infodrop número 166. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.